Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Bem, a gente vai começar então.
Let's go, bro, bitch.
Let's go, pá.
Roda a vinheta.
Papá, estamos de volta com mais um podcast. Hoje vamos voltar a falar da seleção, mas isso é só lá para o fim. E antes disso tudo, estou a fazer assim uma introdução ao contrário, hein? Comecei a falar do fim, depois temos os treinadores de bancada, como sempre. E pá, e primeiro vamos falar, desta vez fui só eu que observei o jogador, porque o Eduardo tirou férias, ou o que foi?
Foi.
E eu é que vou falar de uma jovem promessa holandesa, pô. Por isso... Depois do Inter, vamos começar.
Hello, welcome to Shitty Walk. Take all the praise.
Ah, bom dia. Só por favor. Para nós vai ser três cervejinhas e já agora uns termossos, só por favor. Olha, não se importa de desligar esse tada na televisão e meter os tons, acho. Obrigado.
Nani vai tocar! Vai começar a final do Euro! Rola a bola! Começa o espetáculo! A bola na seleção portuguesa!
Ok, vá, bora lá então.
Bora lá, pá. Bem-vindos, pá. Carlos, Eduardo, estamos de volta. Pá, eu vou começar por falar do jogador que eu observei, que é o... E vou tentar dizer o nome direito, porque isto não é bem o nome holandês. Ou é? Não esqueci. É o Ryan Gravenberch. Ah pá, um puto de 18 anos, 1,90m. Pá, e um meio de centro daqueles bonzinhos. Bom toque de bola, bom no passe, recuperação, parece bonzinho. O que é que tu achas, Eduardo? Já viste este jogador jogar no Ajax?
Opa, já vi pouco dele, claramente. Opa, não te consigo dizer o que é que eu acho a nível de... Opa, se eu juro que me salta logo a imagem, opa, claramente não. Opa, tem que ser muito franco, não conheço muito dele. Opa, mas já li sobre o gajo, opa, e é craque. É uma das grandes esperanças, principalmente a maior esperança que o Ajax tem agora na nova fornada de jogadores.
Ele é titularíssimo já na equipa aos 18 anos. Que é incrível. Jogador de 2002. Pá. Já estamos a começar a ver esses jogadores. Um gajo começa-se a sentir velho, cara. Vocês viram um gajo em 2002. Ei!
Yeah, é craque. Então, por acaso, agora aqui a ver. Ele já tem. Esta época tem 22 jogos. Já é um punhado.
3 gols e 4 assistências, rapaz.
Já não é mau, nada mau. Para um puto de 18 anos. Para nós é tal no Ajax, no futebol holandês. Qual tulipas, quais que é? Estes gajos crescem bem.
Tá bom, pá. Eu ia sugerir que a gente falasse do Braga, mas depois pelo meio dos treinadores de bancada o Braga vai virar tono, porque o Braga chegou ao segundo lugar no campeonato. Mas o grande tema dos treinadores de bancada hoje, e é por aí que vamos começar, que é começar pelo Carlos, e começar pelo Porto, um grande feito de ontem do Porto. Pá, seja como for, baixo defensivo, menos defensivo, mas eles eliminaram uma equipa que só com o Cristiano Ronaldo consegue comprar o plantel do Porto tudo. Quer dizer, eu não gosto de exagerar.
Ei, que exagero, porra, que exagero, porra.
Não, mas são, mesmo assim, equipas de dois mundos diferentes.
Sim. Penso eu.
E o Porto acabou por fazer um feito extraordinário, que mais porque não se estava tanto à espera, não concordas, Carlos?
Não sei se não, era, não estar à espera, mas é surpreendente, não é? Quem tem visto a época que a Juventus fez, que a Juventus tem feito até agora, vê-se que é uma equipa que não tem nada a ver com as Juventus de outros tempos. Uma equipa que não consegue dominar, até os jogadores não, parece que não sabem ter a bola, não sabem guardar, faz impressão. E estamos a falar de jogadores com grande qualidade. Mas acho que, claro que é um grande feito. Não diria que é algo do outro mundo, porque esta Juventus não é uma equipa tão dominadora como já foi.
A mim faz-me um pouco o Porto, que eu sei que parece que tem duas personalidades. Eles conseguem jogar bem no campeonato, mas estar a ganhar os jogos e depois desligarem completamente do jogo. E enquanto no jogo contra os Juventus estão o jogo inteiro concentradíssimos. Parece que o grau de exigência se for maior, parece que o Porto consegue tirar mais proveito a nível de resultados e de discussões. Mas é um pouco, por exemplo, o jogo com o Braga, em que o Porto começa o jogo completamente desconcentrado e sofre 3 golos de uma vez, e depois lá consegue tentar recuperar, pronto, com uma expulsão do Braga pelo meio, mas é outra coisa, parecem duas equipas completamente diferentes. E se fores ver, se calhar o 11 inicial dos dois jogos foi o mesmo.
Sim, é verdade. E não foi só agora com os jogos contra as Juventus. Já o Porto fez uma Champions muito, muito regular, até inclusive jogou contra o City. Fez também dois grandes jogos. É difícil dizer o que é que se passa, mas já sabe que a Champions é um palco como não há mais nenhum a nível de clubes. E os jogadores, quando entram ali, têm. É ali que se mostra. Um dos jogadores se mostram, não é, para lá fora. E pronto, e os jogadores têm conseguido mostrar um nível acima daquilo que mostram na Liga.
Ou seja, tu queres dizer que os gajos do Porto mostram da Liga dos Campeões o que não são no Campeonato Português. Ou seja, o Campeonato Português
basicamente
não posso dizer, não posso dizer. Mas eu percebo o que estás a querer dizer. Mas, Paulo, há uma coisa que eu não consigo perceber. Tu vais-me conseguir explicar. Onde é que achas que o Porto teve concentrado nesse ao fim de um jogo? Tens um jogador que só sofre 2 amarelos em 3 minutos. Portanto, se isso partiu a falta de...
Okay. Como a equipa teve concentrado, o Taremi como jogador é
um atrasado mental. Pronto, ok. Fui muito mal. É assim, o Porto está de parabéns. Eu tive a oportunidade de ver o jogo ontem. E até estávamos agora aqui a falar em off. A Juve não jogou nada. Mas a Juve não jogou nada porquê? Porque o Porto não deixou jogar. Acho que o Porto foi super competente ontem. Não, acho que não faz um jogo de encher o olho. De encher o olho a nível de massacrar o adversário, de estar... por cima do jogo, mas fez um jogo grande, um grande jogo a nível de controle de jogo, do controle, durante o tempo de jogo, todo o tempo de jogo. Acho que teve muitíssimo bem. O Sérgio Oliveira é claramente o jogador foi o MVP do jogo. Completamente merecido. No conjunto das duas mãos, o Porto foi muito superior. Na primeira mão, eu achei que tinha sido achei que a Juve claramente entrou mal.
Pior na primeira mão, na minha opinião.
O quê?
Eu penso que o Porto mostrou melhor futebol na primeira mão, mas acabou neste jogo, tendo em conta que estavam com um jogador a menos durante grande parte do jogo, acho que eram neste jogo taticamente superiores.
Eu por acaso ainda fui ontem que estava a falar-se com outra pessoa sobre isso e não me parece. Eu acho que esta eliminatória é um filme, uma eliminatória muito particular. E o Carlos tem uns óculos azuis, pode até ter um bocadinho mais noção disso, ou ter uma percepção diferente disso. Acho que a eliminatória é claramente condicionada pelo primeiro gol do Porto, logo no início do jogo. Tanto numa parte como na outra, salvo erro.
Uhum.
E isso é que o Mata faz dos jogos, dos gols, em dos muitos chaves do primeiro jogo. E depois, com o gol da redução da Juve, ficou ali claramente a brisa eliminatória. E ontem, depois de ver o Porto entrar a marcar logo, o que foi muito bom. Era assim, a Juve tinha claramente que fazer alguma coisa mais do que tentar fazer no campeonato italiano, que tem perdido ponto atrás de pontos. Mas acho que ontem o Porto foi claramente soube interpretar o jogo do início ao fim. Na altura que teve mais oportunidade de criar por aí que criou, de outra altura, aceitou a superioridade individual da Juve, e nunca se desposicionou, nem mesmo quando teve com menos um. O que acho que foi muito, muito, muito bem. E uma coisa que ontem que não se notou, a quebra física do Porto. O cansaço no final, mas foi para os dois lados. Acho que não foi aquela grande falha do Porto.
Eu notei uma coisa que foi quando ele tira uma Marega. E tirou o Luís Dias. Não, e mete o Luís Dias. Acho que é essa a substituição.
Sim, acho que sim. Por acaso, quem entrou foi o Tony Martínez, se não me engano, o avançado.
Sim, mas isso já foi no, na compensação, no prolongamento, salvo erro.
A partir do momento que ele tirou o Marega, até parece que o Porto passou a ter mais um jogador em campo.
Mas o Marega, eu percebo o que é que quer dizer, mas foi um jogo.
Para este jogo, o Marega era importantíssimo. Neste jogo o do Porto, acho que o Porto precisava de alguém que esticasse o jogo. Que esticasse um jogo em velocidade e que fosse ganhar metros quem contra-ataque conseguisse criar perigo. E acho claramente aí o Marega, com todos os defeitos, com todas as virtudes que tem, acho que era claramente um jogador que encaixava neste jogo. Na minha opinião, na minha forma de ver.
Ainda para mais a jogar com 10, então é.
Claro.
Eu até nem sei se tu essa mesmo, mas um pedaço de estratégia dessas coisas sempre. Porque quando ele tira o Marega, eu ponho um jogador que consegue ter mais bola no pé e a partir desse momento o Porto acaba, não digo ser superior, mas acaba por ter mais, acaba de tirar um pedaço mais bola às vezes. Se calhar era isso que eu precisava naquela altura, que às vezes não estivesse tão perto da área deles, do Porto, desculpa. A partir desse momento, e pronto, claro, eu não sou muito fã do Marega, mas não se nota, e por acaso ao ver o jogo, e pronto, ok, Marega está tudo partido, ele vai tirar, mas a partir desse momento o Porto teve mais bola e acho que não foi logo a seguir isso que o Porto marcou, acho que foi
um pouco logo a seguir.
E no prolongamento, depois de tanto tempo a jogar com 10, e ainda te sigo uma altura do prolongamento em que o Porto está por cima dos ventos, ou é este Porto que é melhor do que o que mostra no campeonato, ou é este dos ventos que é mesmo bastante mal, ou é os dois?
Eu acho, e isto pode fazer aqui um paralelo, na minha opinião, com o jogo, claro, da Liga Europa, o jogo do Benfica com o Arsenal. Eu acho que tanto o Benfica como o Porto tiveram sorte na altura que apanharam a Juve e o Arsenal. Tanto uma como a outra não estão claramente nas suas melhores fases. O Arsenal já há alguns anos e a Juve claramente está muito abaixo de sequer do que vinha a fazer. E acho que a grande diferença na eliminatória foi o Porto faz um bom jogo na primeira mão e um grande jogo na segunda mão, na minha opinião, e o Benfica faz um jogo terrível, sofrível na primeira mão e faz um bom jogo na segunda mão. Falta aqui um segundo jogo bom do Benfica. E acho que, como estamos falando do Porto, acho que por subcapitalizar a vantagem de marcar o golo logo nos dois primeiros golos na primeira mão, apanhou-se a vantagem. Nesta segunda mão não precisava de ir à procura dos resultados, podia esperar que eles viessem para cima, a perder muito que marcassem. Óbvio que o Porto ficava em desvantagem, mas ia ter a sorte de marcar logo primeiro. Acho que foi muito, muito bem trabalhado. Acho claramente o Porto foi mais competente nesta eliminatória do que claramente da Juve.
Sim, acho que a todos os níveis. Eu pessoalmente, quando vejo equipas portuguesas já nas competições europeias, eu sou sempre daquilo que não. Pronto, acabam os clubismos aqui. Nas competições europeias, as equipas portuguesas todas ganharem. E esta coisa de ver o Porto chegar mais longe na Liga Europa é bom para todas as equipas. E por isso que eu ontem estava mesmo. E depois eu começo a sentir o jogo, se estás a ver. Pois, caraças, estes gajos. Quando vejo o Taren a ser expulso, eu fónix, aquele árabe do caralho, de merda.
Facilitou um bocadinho.
Foi uma paralisia cerebral, deu-lhe um pedacinho ali.
Foi, por acaso.
Mas agora, a propósito disso, não sei se viram, há uma imagem muito. Há uma imagem forte no final do jogo, o Taremi a chorar abraçado ao Sérgio Conceição.
Marcado.
Percebeu a merda que fez.
Depois daquelas expulsões estúpidas, tipo, aquele amarelo estúpido de deitar a bola para fora, ou como há várias épocas atrás, o Sporting, acho que foi numa qualificação para a Liga dos Campeões contra a Fiorentina, o Vukcevic marca um gol, já tinha um amarelo, tira a camisola para vestir o gol, pronto, segundo amarelo vermelho. Aquelas expulsões estúpidas, o gajo pensa, o jogador tem que pensar às vezes. e não se deixar levar, se querer. Pronto, é mais fácil de falar aqui sentado numa cadeira com o microfone à frente.
Mas, tá bem, mas por isso mesmo é que eles são, que eles são jogadores de futebol e são treinados para isso, para não falhar nestas fases. E claramente, como menos um jogador numa eliminatória de Liga dos Campeões, contra uma equipa que ainda está à procura do resultado, colocar uma responsabilidade extra a crescer em cima dos colegas, completamente desnecessário. Pá, óbvio, ainda bem que correu bem, ainda bem para falar português, ainda bem para o Porto correu bem, mas são daquelas coisas que pode facilmente queimar uma eliminatória.
Estou,
não, é
mesmo. Ah, ok.
Era mesmo isso. Eu acho que são coisas que não. Pá, são erros que não podem acontecer. É a mesma coisa uma equipa que está para não descer de divisão e o jogador apanha um vermelho ao tomar maior de jogo e eles estão precisando daquele pontinho para manter-se na divisão. Pá, não pode falhar. Essas coisas não. Pá, se fosse por duas faltas cirúrgicas, tudo bem, pá, houver, importante, matar o jogo. Pá, é o crescimento dos jogadores vê-se nisto. Portanto, é aquela situação que estávamos há pouco a falar, parece que são jogadores diferentes da Liga Portuguesa para a Liga dos Campeões. Pá, vê-se desta fase. Pá, olha. Ainda bem que correu bem.
Passou esta fase, estás a ouvir?
Ah, sim, perfeitamente. Okay.
Agora o Porto passou esta fase, com quem é que tu... gostavas de jogar nos quartos de final e com quem é que gostavas de ter?
Com quem? Bem, eu agora nos quartos de final acho que é difícil arranjar uma equipa a jeito do Porto, não é? E olhando para os adversários.
Ainda está muitas coisas abertas. Calma aí, ainda está muita coisa aberta. Até agora só pode escolher o Dortmund.
O Dortmund, exatamente. E eventualmente, até mesmo o PSG pode. Não sei se podemos dizer já passou em 4-1 Barcelona, mas nunca se sabe, não é?
Sim, tem o PSG e tem o Bayern que também à partida já passaram. Portanto, à partida 4-1, ambos os jogos fora de casa, portanto, teria, tanto Barça como Atalanta tinham que marcar 4 golos, como lá assim que marcar 4 golos. Não me parece, mas.
Sim.
Opa, e posso. Ó, Carlos, e vou por ti, e cá primeiro é logo o Dortmund.
O Dortmund. Também, pois,
eu gostava de ver o Porto contra o PSG.
Acho que não há adversários fáceis. Olhando para os nomes, se calhar é o Dortmund e Atalanta.
Eu penso que o Porto. Eu penso que o Porto a jogar desta forma, como jogou contra os Juventus, contra o PSG, ia ser um osso bem duro de roer. Penso eu. E depois, se o Porto eliminasse o PSG, lixava o ranking da França e melhorava o ranking de Portugal, que isso é o mais importante.
Vamos à frente, é o adversário perfeito.
Exatamente, já agora eu sou campeão, ganha esta merda toda. Não é? Já agora, pá, já agora, pode ser. Por mim já votava logo, já fechava logo isso.
Seguindo com essas hipóteses, imagina o Porto, com a época que está a fazer, com tantos altos e baixos, imagina o Porto chegar às meias finais de uma Liga dos Campeões, era uma coisa. Era uma coisa surreal, para mim.
E tendo em conta o que temos visto nos últimos anos, era um feito daqueles mesmo, quase ao nível do que o Ajax.
Eu estou aqui a olhar para os possíveis adversários. Temos aqui um jogo de uma eliminatória que sai. De um confronto que pode ser um bom adversário para o Porto, Chelsea ou Atlético de Madrid. Claramente são ambas qualquer uma das equipas superiores ao Porto, certo? Mas acho que o Porto não entrava claramente, não era como entrar contra um Bayern, não era como entrar contra um City ou até mesmo contra o PSG, em que as probabilidades claramente seria alguma coisa 60-40 ou 70-30. É que num Chelsea ou Atlético Madrid ou mesmo Dortmund, estou-vos a dar aqui duas opções destas três equipas, acho que era um jogo que o Porto não sendo favorito para nenhum deles, na minha opinião, deviam completamente fora, não sendo favorito, não era uma não ser um desfazamento do Porto num bom dia, ou num bom jogo, conseguia-se claramente fazer frente a um Dortmund, a um PSG, a um Chelsea, a um Atlético de Madrid. Apá, agora contra um Bayern, é outro nível, caramba, é outro nível completamente diferente. É um nível em que a Juve não cheirava a bola, sequer contra um Bayern. Não. Apá, na minha opinião.
Posso fazer uma pergunta estúpida?
Não.
O Real Madrid ainda está na Liga dos Campeões?
Claro que sim. Vai jogar o jogo contra a Atalanta.
Ah, ok, ok.
Ganhou a primeira mão 1-0.
Ah, ok. Então, eu penso... Eu...
Isto demonstra alguma coisa, não é? Nós nem sequer chegámos a falar do Real.
Exatamente, 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 exatamente. O Real não está, não tá existindo também lá grande coisa.
Não. Mas eu mesmo penso que concordo contigo, Eduardo, do Chelsea, era uma boa equipa para o Porto.
Ah, era? Então não era? Eu acho que era.
Era.
Ou o próprio Atlético. Se bem que o Atlético eu Madrid.
Se fosse o Chelsea colar, parte.
O Atlético é uma equipa mais manhosa, eu penso que era mais difícil, mas o Chelsea. O Chelsea agora está melhorando muito e por acaso já desde que o Lampard saiu nunca mais vi um jogo inteiro do Chelsea.
E está a melhorar muito, fogo. Imagina se estivesse a melhorar, caraças. Fogo.
Não, eles estão a melhorar ou não? Não sei.
Não sei. 4 ou 5 vitórias em Inglaterra, acho eu. Em seguidas.
Ok. Vai, com o Lampard e não achava aquela equipa nada de especial. Mas pronto. Temos mais perguntas para fazer sobre o Porto ou podemos falar sobre o Benfica?
Não, como é que não? Fogo então, Taça de Portugal. Já passamos isso?
Okay. Não
interessa falar do Braga? Não interessa falar do...
O Braga vai à final da Taça de Portugal e pronto, o Porto ficou pelo caminho. Mas é só coisa, não ficou assim tão patente, mas aí queria dizer que o Porto tem estes... no campeonato e esses altos e baixos, na Taça teve um péssimo jogo contra o Braga e agora tem isto. Bom jogo contra os Juventus. Mas pronto, Carlos, estás desiludido com o Porto não ter conseguido eliminar o Braga ou tendo em conta a qualidade do Braga já é algo que uma equipa que não se ponha, que não esteja na sua melhor capacidade tenha hipótese de ser surpreendida?
Obviamente fico desiludido, não é? Acho que um ano de qualquer, tanto do Porto, Benfica ou Sporting, parece-me que o clube chegue mais longe. Obviamente que é um bocadinho melhor perder contra o Braga do que ser humilhado, por exemplo, quando contra o Marítimo, uma equipa. Isto é só uma boca para o Sporting.
Já percebemos.
Mas foi uma péssima. Um péssimo início de jogo, o Porto leva logo 3 golos. Mas olha, já foi. Em menos um título podem ganhar este ano.
Mas se calhar o título que o Porto está mais perto de ganhar é a Liga dos Campeões.
Porra, tu estás com uma moral, qual pavão qualquer, Fónix, qual pavão qualquer, bolas, pá!
Caraças! Carolina, está-me a ligar, pera, vou desligar este. Não. Desculpem, pessoal, está aqui a fazer barulho. Pronto, estão a ouvir?
Perfeitamente, sim, perfeitamente.
Ah, ok, caraças, isto hoje estou a ser interrompido, não gosto de me interromper, pá. Pronto. Moral em quê? Está-se com 9 pontos de vantagem sobre o Braga.
Pois é. Então acho que já podemos ir para partir para o Sporting, não é?
Tem aqui uma situação em relação a este jogo da Taça de Portugal que eu gostava de falar. A gente não pode deixar passar em claro. O Porto claramente entrou bastante mal neste jogo, o Braga foi claramente superior, tudo bem. Só que este jogo, esta eliminatória fica completamente condicionada com o primeiro jogo, com a primeira mão, com aquela...
Falámos do outro podcast, não?
Acho que foi logo a seguir ao podcast. Pronto, aquela situação...
Ainda bem, Eduardo, obrigado por falares nisso.
Não, a expulsão do Luís Dias.
Uma decisão incompreensível.
A questão é que é a mesma, uma expulsão que não tem nada a ver, depois é outra expulsão, já vem um bocado de cabeça quente dos outros jogadores, e o Braga acaba por reentrar completamente na eliminatória... se posicionar bem na eliminatória, ficar com o jogo empatado. Isto é completamente diferente do Porto ter um jogo, ter uma eliminatória em que tem, entre aspas, 2 gols de margem para começar a perder do que logo do início o jogo está já a perder quando acorda para o jogo já está a perder por 3-0. Não quero falar da arbitragem, que de tudo não é o objetivo do nosso podcast, nem do que a gente quer falar. Mas não, é mal.
É inevitável.
Claro, Claro, isso mesmo. E desde a situação foi uma situação claramente uma eliminatória ou uma meia final completamente condicionada pela questão da arbitragem. É mau. Pronto. Era só essa ressalva que eu queria fazer.
Sim, ainda bem que falaste isso, porque a única coisa, pronto, já não gosto de estar a discutir coisas de. Claro, acho que temos todos a mesma opinião, que aquilo não é expulsão nenhuma. E, epá, mas é a única coisa que eu, porque o Arthur não decidiu logo expulsar, o Arthur só decidiu expulsar depois de ver as imagens. Agora, e tenho-me pôr na cabeça do Arthur e pensar se ele tinha completamente a certeza absoluta que aquilo era expulsado naquela hora. Estás a perceber? É, e epá, é uma coisa que na minha entra na cabeça. E às vezes tento imaginar se ele, neste momento, não olha para esse jogo e ainda fica com o próprio com dúvidas. Ah. Porque eu cá não tenho dúvidas que aqui não é expulsão nenhuma. Agora, o Arthur, e penso que vocês dois também não têm dúvida nenhuma que aquilo não é expulsão. Pronto, é um acidente, mas agora do Arthur sacar um vermelho dali e sacar sem, com a convicção absoluta que aquilo é vermelho, quando mais ninguém pensa que aquilo é expulsão, acho que é um pedaço esquisito. Opá.
Eu ouvi um comentário, ou li um comentário numa caixa de texto qualquer do Facebook em relação a isso, que foi o árbitro foi humano e não foi árbitro. Ao ver aquela situação da perna do jogador do Braga, não me recordo agora o nome, é um puto novo com imenso potencial, dá uma ficha completamente o nome dela.
O Carmo.
David Carmo, exatamente. Carmo. David Carmo, exatamente. Em que falaram da situação de que o árbitro foi humano em vez de árbitro.
Humano? Mas como é que ele pode ser humano?
Calma aí. Não, no sentido de ficar chocado com a situação. Não, ficar chocado com a situação que vi do pé do gajo e acaba por condicionar e toldar um bocado a decisão na altura que ele vai, quando vai ao VAR e vê a situação do pé. Pá, e eu na altura fiquei naquela, assim, pá, mas o ar está ali, não é para estar a... Ele tem que estar ali para fazer cumprir as regras. As regras aqui não falta. Nem falta é quanto mais nem amarelo será, porque nem falta é quanto mais vermelho. Pá, que eu explico isso aqui o encontro. E realmente é meio rebuscado, mas é um bocado isso.
Desculpa. Eu vou dizer, eu não concordo em nada que possa ser sequer.
Concordo.
Se é assim que o Arthur pensa, eu acho que ele tem uma perspectiva completamente errada do que se passou.
Completamente de acordo. Logo a seguir
àquele acidente, o primeiro jogador a se virar para o jogador do Braga e a tentar ajudá-lo e a tentar perguntar se está tudo bem. Pronto, yeah, claro, obviamente não está nada bem, mas pronto. O primeiro jogador é o jogador que o Patém, que é o Luís Dias, chega lá ao pé dele. Epá, mete as mãos à cabeça, opa, coisas que acontecem, e naquele momento, este é o tipo de coisas, o tipo de acidentes que acontece, em que nenhum jogador, nenhuma equipa começa a dizer, ah, tu és um porco, não sei o quê, porque toda a gente vê que aquilo foi um acidente, e há uma espécie de união ali, tipo, ah, não vamos coisa, e o Arthur, a dar aquele vermelho naquela hora, acabou de estragar todo o fair play que havia naquele momento. Não sei se vocês concordam com isto.
Sim, acabou por manchar...
O jogo, a partir daquele momento, o jogo passou a ser de porrada e picardias, até porque, não vou dizer que isto é com o Uribe a seguir expulso no mesmo jogo por causa daquela agressão, que isso sim é uma agressão, e que por acaso teve o mesmo tempo de suspensão que o acidente do Luís Dias, penso eu. Mas pronto, isso acaba por ser consequência do mau ambiente que se instalou logo a seguir a isso. Mas pronto, opá. É daquelas coisas. Vai ficar marcado durante uns tempos na arbitragem.
Só esperem que sirva de. Pronto, de exemplo para que nunca se repita mais uma situação destas.
Acho que sim.
É um pouco
muito a sério, mas agora é em piada. Opa, mas o Porto tem crédito para apanhar vermelhos do nada, portanto, está certo. Então. Não, para aí, o ar está safe. Claramente na brincadeira.
Falámos do Porto. Tu falaste um pouquinho do Benfica, comparar o jogo dos Juventus com o Porto, com o jogo do Benfica com o Arsenal. Gostavas que o Benfica, nesses jogos, que o Arsenal tivesse sido um pouco mais pragmático, como o Porto foi contra os Juventus?
Sim, claramente. Principalmente no primeiro jogo. Que tivesse comparecido no primeiro jogo. Era mais isso. Eu gostava que o Benfica tivesse, pá, se equipado e jogar 11 contra 11. Então...
Acho que alguns jogadores, se calhar, entraram em campo a pensar que era um jogo bastante
difícil. Sim, exatamente. 11 jogadores entraram em campo a pensar que o jogo era um torneio qualquer. Pá, não, foi o Benfica não jogou no primeiro, não jogou nada. O Benfica não estava massacrado na primeira mão porque não calhou.
E quase ganhava.
Não calhou, mas um relógio parado... está certo uns vezes ao dia, portanto, é pá.
Exatamente.
Opa, portanto, não apurei, não, de tudo, na minha opinião, não apurei. O Benfica claramente perdeu a eliminatória, porque no primeiro jogo do mundo. Ah, pá, não. Erro de casting ou o que foi, pá, whatever. Não vou, eu já decidi, não vou bater no ceguinho. Agora tenho que ver as coisas positivas e não vou estar sempre a bater no ceguinho. Pá, acabou-se. Pá. Claramente sim. Queria que o Benfica tivesse entrado para a eliminatória com o Arsenal, da mesma forma que o Benfica com o Porto entrou com a eliminatória com a Juve. Claramente sim. Sim. Verdade é. Pá, mas não é novidade nestas, não é novidade nestas coisas do Benfica das competições europeias. Pá, é o que mais temos visto nos últimos anos. É sempre esta merda. Pá, e podemos falar nos casos com o JJ. Pá, quantas vezes nós ficamos na fase de grupos porque tal. Pá, havia sempre uma desculpa qualquer. E há sempre uma desculpa qualquer no Benfica. Agora é o Covid, mas há sempre uma desculpa qualquer. É porque aos putos, é porque tivemos azar, é porque rodamos no jogo errado, é porque se rodamos na eliminatória anterior, vamos rodar também nesta, porque nesta que vai. Temos que manter a coerência. Pá, tudo a desculpa para para que as coisas não aconteçam no Benfica. Pá, pronto, siga. Pá, é o que é que a pessoa vai dizer. Gostava, sim, que o Benfica tivesse entrado com a mesma atitude que o Porto entrou. Ponto final.
A nível de luzes ao fundo do túnel, tu consegues ver já algumas melhorias?
Opa, vejo. E não estou a ser simpático agora. Vejo claramente. Pá, gostei particularmente desta segunda parte do jogo contra o Bolonenses. Claramente teve dedo do JJ. Pá, claramente teve. Primeira parte, mal, muito mal. Malzinha mesmo. Segunda parte, pá, com os mesmos jogadores, vinha contra a atitude completamente diferente, contra a forma de jogar completamente diferente, ou contra a intensidade completamente diferente. Ah, bem, o Bolonenses não teve a mínima hipótese e não marcaram mais dois ou três porque, pá, não calhou. Não calhou. Já assim, notado isso também no outro jogo anterior, na taça. Mesmo rodando a equipa, o Benfica teve já outro nível já bem melhor do que tinha, pá, do que andava a ter, o que também já é bom sinal. Depois há outra situação, deixa-me só procurar aqui na minha cábula para não falhar.
Eduardo?
Desculpa, só fui procurar aqui na cábula. No jogo contra o Rio Ave, os dois gols do Benfica, e aqui há um ou dois podcasts atrás eu falei nisso, pá, que fazia impressão, o Benfica não conseguia fazer umas jogadas ligadas, não ver tabelas, não ver desequilíbrios, não ver recuperação, não ver lançamento rápido de ataque, que era o futebol que os jogos tanto mostrou nos vários anos do Benfica, nos vários anos do Porto, segunda toda. Pá, no jogo com o Rio Ave, os golos, notou-se claramente que houve ali qualquer coisa diferente nos dois golos, apesar de não ter sido um jogo nada para além do Benfica. Pá, mas notou-se alguma coisa melhor. E a tendência é claramente melhorar. Se a questão da desculpa é o Covid, para mim não é, e eu tenho as coisas já completamente esclarecidas na minha cabeça, pelo menos para mim. Agora já não há Covid, agora há que pôr os jogadores a jogar, agora ainda por cima nem há competições europeias, portanto, já vão passar a jogar só uma vez por semana. Portanto, a partir de agora, claramente temos de estar a ver diferença do Benfica de semana para semana, porque a questão do título já não existe, já não se coloca. Claramente o título é para o Sporting este ano, quanto muito, se azar houvesse, poderia o Braga ou o Porto ir a cheirar, o Benfica já está demasiado longe, já em muitos pontos. É que 3 pontos fazem muito diferença do caralho porque tens muito poucos jogos para recuperar ou para chegar lá. Portanto, a partir de agora, o Benfica humilha-se a um jogo por semana até o final da época. Portanto, vai haver tempo para treinar, vai haver tempo para colocar as coisas em práticas, pá, e vai haver tempo para fazer uma pré-época longa. É isto.
A imagem que o Sporting fez na época passada, por exemplo.
Por exemplo, tens uma base interessante. Tens uma base completamente interessante. Aproveita já que o treinador já sabia que ia estar na época seguinte. Começou a preparar bem, viu o que é que podia aproveitar, o que é que não podia aproveitar. Lançou já vários jogadores no ano passado que isto tentam ser aproveitados no Sporting e claramente cresceram. Vão aproveitar. E acho que é um pouco isso que o Jorge Jesus também está a fazer. Já no Benfica. Se quiseres até fazer se já dá 3 ou 4 minutos de tempo de antena, digo-te logo. Diogo Gonçalves claramente andou a experimentar do Gilberto, mas opa, por outra razão, percebi que dali não ia crescer muito mais e do que o puto que o Diogo Gonçalves claramente está a evoluir. Esta situação do Nelson de Veríssimo, vamos ver o que vai acontecer agora, qual dos dois vai sair, se vai sair o Otamendi, que não me parece, que acho claramente.
Não é o Lucas Veríssimo.
Sim, o Lucas Veríssimo.
Esse mais, Nelson Veríssimo.
Era, era do atletismo. Do atletismo, do salto.
Ah, pois. Pronto, desculpa.
Não, mas o Lucas Veríssimo. E disse Nelson Veríssimo, foi? Mas não, era Lucas Veríssimo, quer dizer. Mas, agora, o gajo. Força.
Não, era só para interromper. Desculpa, estar a interromper, mas a propósito dos centrais, tu achas que existe a hipótese do Benfica vir a experimentar mais vezes aquele trio lá atrás? Três defesas centrais, ou achas que o Jesus nunca vai por aí?
Opa!
Eu acho que se não contratarem nenhum meio defensivo, deviam jogar com três centrais.
Tu achas que? Como é que é? Se não contratar um meio defensivo.
Mas, por exemplo, se não contratam nenhum meio defensivo que aguente o meio campo, mais vale jogar com três centrais. É o que o Sporting faz. Cada o Sporting tem os dois, mas é.
Está bem, mas o Benfica não está mal servido agora. O Weigl, que é o gajo que está a jogar mais recuado, claramente está a dar conta do recado, não por aí. O problema do Benfica não está a ser o Weigl atualmente, mas não está a ser atrás do gajo do meio campo mais recuado atualmente. Atualmente é que vocês querem me puxar pela língua, caralho. Até assim, para mim, isto é do Benfica, está claramente condicionado por uma situação do treinador. E eu sou o primeiro gajo a dizer que pá, o Jorge não podia ter vindo, mas ouvir claramente o meu treinador, e eu gosto dele como treinador. Só que a questão do Jorge tem uma coisa que é o ego do caraças, um ego do tamanho de Portugal e vai pelas colónias antigas. A questão é que, ao sair do Brasil completamente em ombros, toda a gente a dizer fica, e ele não, eu vou precarir, chegas aqui e o gajo andou durante meio mês a falar do Flamengo. Pá, parece o gajo que pá, acaba com a gaja, mas continua sempre a falar nela, aquela que beijava bem, aquela que fazia o... Oi?
Yeah, está certo.
Pronto. Epá, a gaja que beijava bem, a gaja que tinha isto, a gaja que tinha aquilo, a gaja que fazia 30 por uma linha. Mas no final está casado com outra. E está sempre a falar na ex-mulher. Epá, e acho que o gajo chegou aqui ao Benfica, e com as contratações que houve, com os 20 milhões ou 30 milhões não sei de quem, com o Waldschmidt, com o Darwin, com o Everton, com aquilo tudo foi contratado, dupla de centrais, top, e o Benfica vai se dendrar, vai triplicar e vai passar a rolo. Epá, e claramente, pois eu tenho aquele baquezinho contra o PAOK, mas no campeonato as coisas até não começaram mal, e foram-se aguentando, e isto com os treinos já chegaram lá. E o que eu acho que aconteceu com o Jorge Jesus, e o que o gajo pensou-se que... O Elan dele, com a aura dele, as coisas iam funcionar melhor. E acho que se pode ter relaxado um pouco a nível da parte de preparação da equipe. E não é porque eu vou dizer a parte técnica, nem a parte tática, porque epá, aí não percebi. Eu acho que foi claramente, poderá ter relaxado a nível de. Ah pá, na atitude perante as coisas. E quando se dá por si, as coisas estão com o Covid pelo meio, com o Sporting completamente já sob rodas, e a equipa com algumas falhas a nível de jogadores chaves na altura, as coisas descambam e vão para aí abaixo. E na altura que descambam e vão para aí abaixo, com aquela situação dos Covid todos, ele não tem ponta por onde se pega. Depois fica 15 ou 3 semanas sem conseguir treinar, segunda toda, e chega-se a uma altura em que volta, e quando o gajo volta e vamos fazer pá, um levantamento das ocorrências. E foi isso que, em quarto lugar, completamente arredado do título, completamente... Com o segundo lugar completamente em perigo, o terceiro lugar iria aspas, e tem que se agarrar uma merda. E a merda, a primeira coisa é, eu não vou subir culpas, primeiro quem tem culpas é alguém. E alguém, quem tem culpa de tudo? É o Covid. Portanto, a partir daí, o gajo, quando vê, numa altura em que o Vieira deve ter dito, meu amigo, tudo bem, é o Covid, mas calma aí, há mais qualquer coisa aqui além do Covid. E é o que o gajo estamos a ver agora. Na minha opinião, estamos a ver agora. Agora tocaram no brilho. No jogo da Taça de Portugal, no jogo do Porto, com o primeiro do jogo do Porto, com o próprio Sérgio Conceição disse que esperava mais do Jorge Jesus, o que é que lhe aconteceu? Mexeram no ego, no brilho, o gajo vai aos Antas, ao Dragão, peço desculpa, vai ao Dragão e quase ganhou o jogo, não ganhou o jogo, mas foi claramente melhor, foi melhor com o Porto, e não ganha, porque não quer-lhe ganhar, na minha opinião. Porque eu senti-se acicatado. E nesta fase, tu achas que está a lhe apontar armas, o gajo claramente está a se sentir acicatado. E é assim, ele vai aproveitar, na minha opinião, vai aproveitar o resto da época para tentar testar ao máximo que conseguir. Lucas Veríssimo é para jogar agora. Alguém vai ter que sair. Ou vai ser o Otamendi, na minha opinião, não. Ou vai ser o Vertonghen, na minha opinião, sim. Ou então vai ter que usar três centrais, para usar os três gajos. Se o gajo, se o crítico vai mexer para os três centrais, pá, vai mexer para uma simples razão. São três jogadores bons que ele tem e era um erro não aproveitar. E agora vai tentar a vida que forma consegue encaixar o resto da outra rapaziada. E ele vai fazer o resto desta época agora tentar mostrar mais e aproveitar um pouco do trabalho que vai fazer agora para a próxima época tentar fazer claramente. Então aí, que a desculpa já não há desculpa do Covid e que agora apanho um banho de bola e fico completamente encharcado, esvalhado, a dizer, não, calma aí, eu sou bom, eu sou muito bom. Que o gajo é bom, caralho, que o gajo é bom. Só ofereceu um buzz office do caralho. Esta para mim é a radiografia um pouco geral e um pouco pelo ar do que se passa com o Benfica esta época. Apá, o Vieira está refém do Jorge Jesus, ponto final. A partir do momento que o presidente está refém de um treinador, ou seja, de um empregado, o diretor da empresa está refém de um empregado, apá, a coisa está errada. Não podes exigir porque e tal, fogo, eu não tenho culpa, como o gajo diz. A partir do momento que o gajo contra o já tem culpa, o gajo vai dizer, vou ser eu, você não tem culpa. Pá, claramente que não, pronto. Esta para mim é a minha opinião do que se passa no Benfica, pronto.
Ok. Está para o ano a mais do Benfica.
Ou está na Que meia de... Claro, não, este ano.
Este ano achas que ainda é possível chegar ao segundo lugar?
Pá, sim. Na minha opinião, sim. Não, okay. Porque assim, calma aí. Tem que ser obrigatoriamente possível chegar ao segundo lugar. E com o frente direto, o Porto o Benfica pode ganhar. Se ganhar o Porto, fica em vantagem. Fica pontos e pontos. Em confronto direto, com vantagem. E com o Braga, vamos ver. Pá... Já não depende de si para chegar ao segundo lugar. O Braga está lá com o professor direito e ia jogar muito bem. Ia jogar muitíssimo bem. Vamos ver. Vamos ver nos próximos tempos o que vai acontecer. Mas claramente eu vejo o Benfica a melhorar. É ridículo chegar a... Estamos quase a entrar no último terceiro campeonato e dizer que o Benfica está a melhorar. Mas na prática eu vejo um pouco isso. Vejo neste jogo com o Belenenses, segunda parte... Pá, muito bom nível. Podia ter claramente ter marcado mais até algum golo. No jogo contra o próprio Rio Ave, os golos, e vocês terem a oportunidade de vocês poderem me fechar os golos, é claramente já futebol ao Jorge Jesus. O segundo jogo com o Arsenal, acho que o Benfica podia ter feito mais. Tem um erro ali individual, salvo erro do Lucas Veríssimo no terceiro gol, que acaba por comprometer um pouco mais. Mas vamos ver. Está melhor, mas ainda tem muito para crescer, muito mesmo.
Tá bom, pá. Então, já falamos do Benfica. Vou-se falar do Sporting, então, que é a última coisa desta seleção. Pá, vocês que façam pergunta.
Já que mandaste o champanhe?
Não vou dizer, pronto, já agora não posso estar sempre a dizer, só o crédito vende, não sei o quê. Pronto, agora, se o Sporting não é campeão com esta vantagem, acho que... Pronto, acho que ia ser a primeira vez que uma equipa com uma vantagem tão grande desperdiçar e não se tornava campeão. Mas eles já começaram a ser displicentes. No último jogo entraram com Santa Clara a pensar que já são favas contadas. Depois dos últimos 5 minutos estavam a ver, isto parece que vai ficar empate. Ele lá meteu o Coates outra vez lá para a frente, fizeram uma jogada para um de gol, tiveram uma sorte. Sorte, pronto. Um gajo não pode passar para dizer que é sorte, que é estrelinha, que existe. Depois um gajo está para dizer uma coisa.
Já, os outros já dizem, não uma estrelinha, uma constelação já. Se falarmos para uma constelação.
Aquele é a Via Láctea. Pronto, tal coisa. Mas o Sporting, claramente, é até o jogo com o Porto. O pessoal estava a dizer, é o jogo do título, não sei o quê. Opa, o Sporting fez ao Porto o que o Porto fez aos Juventus, no fundo, basicamente. Opa, vamos tentar tirar daqui o que a gente conseguir. O Porto é que tem que mostrar resultados. E pronto, eles já foram bastante pragmáticos. Mas nota-se que pronto, o Sporting, apesar de ter boa equipa, comparando com o Porto e também com o Benfica, a nível de qualidade individual, principalmente na frente de ataque, está um pouco aquém. Principalmente quando não tem ali o Tiago Tomás para meter ali à frente. E acho que isso é neste momento está-se a notar. O Tiago Tomás não é um jogador assim tão bom como se pensa. Eu penso que ele consegue ter o Ruben Amorim consegue aproveitar bem as capacidades do Tiago Tomás, mas o Tiago Tomás em si não é um jogador com bastante qualidade. Ele faz muito os mesmos movimentos, ele já começa a ser bastante marcado porque ele faz sempre as mesmas jogadas no fundo e pronto, opa. Quando só tens disponível um ponta de lança, só tens ali uma forma de, ainda por cima que só faz mesmos movimentos, acaba o ataque por ficar bastante previsível. Pronto, ainda bem que temos o Pedro Gonçalves, que parece que anda desaparecido dos jogos, depois chega-lhe uma bola, ele dá uma batata, pronto, gol. Lá resolve alguns problemas. Mas pronto, yeah. Notou-se também que sem o Pedro Porro fica um bocadinho assim difícil, com o Matheus Nunes a defesa direita, como foi contra o Santa Clara, a coisa não é assim muito famosa. Mas é outra coisa, o Sporting foi aí que... É daí que vem, no início da época, as poucas expectativas. É mesmo pelo plantel limitado que o Sporting tem. E por isso... agora, as coisas são todas favoráveis para 18 anos depois. 18? 19?
Acho que é
19 anos depois, voltar a ser campeão. Mas pronto.
Ou seja, achas que então o Sporting não... Se perder... Ou seja, perder agora é...
É um descalabro.
Pá, perder agora o Ruben Amorim, vocês pagam 30 milhões para ir embora, não é?
Ah, foda-se isso não. O trabalho dele não... E isto não acaba. Mesmo que o Sporting seja campeão. O que tu estavas a dizer, apto assim, do Benfica, e quando eu vejo o Porto, como o Porto jogou ontem, tipo, esta época teve bastante condicionada sobre... Pronto, o plantel do Benfica, o que tu já acabaste de explicar, teve uma época bastante condicionada por esses aspectos. Expectativas bastante altas. E depois temos aí do treinador, no fundo, e pronto, o Covid apareceu, o seu esquema todo. Mas o Benfica tem ali, e até já falámos nisso, o Benfica tem ali todos os ingredientes para fazer uma equipa que ganha tudo. Não digo a Liga dos Campeões, mas uma equipa que pode fazer o que o Porto, por exemplo, fez ontem às Juventus. Quando eu vejo que pronto, o Benfica a melhorar, o Porto tem boa equipa, o Braga é aquela equipa que cada ano que passa vai melhorando, ou dá um passo em frente ou dá um passo atrás, mas tem sempre aquele nível alto. E quando vejo outras equipas do campeonato também, como o Guimarães, o Paços de Ferreira, equipas que também não querem ser sempre as equipas mais fracas, o Sporting, se quiser ser campeão para o ano... Isto é assumindo que vão ser campeões este ano. Se quiserem revalidar o título, não podem, têm que melhorar, vão ter obrigatoriamente que melhorar, porque o Porto e o Benfica, pelo menos o Porto e o Benfica, vão ser para a próxima época melhores do que foram esta época. Por isso o trabalho não acaba aqui. Tem jogadores para contratar, se calhar, jogadores para deixar evoluir. Eu, por exemplo, esta época ainda não vi o Joelson a jogar. Falou-se tanta coisa na pré-época do tenho que renovar com o Joelson, tenho que renovar com ele, que ele vai ser o futuro do Sporting, e eu não vi entrar em campo nenhuma vez este ano. Tem que ser pela equipa B, pelo sub-23. Por isso, gostava de ver se vão, tendo em conta a vantagem pontual, se o Ruben Amorim vai arriscar por alguns jogos o Joelson, não digo a titular, mas que ele comece a entrar na equipa. Aliás, a semelhança do que ele fez com o Gonçalo Inácio, que agora acabou por tirar o lugar ao Noite na equipa titular. E acho que, pelo menos a nível de saída de bola, a nível de desarme e defensivo, se calhar estão elas para elas, mas a nível de qualidade com a bola nos pés, está anos luz à frente do Noite. E aí melhorou um pouco também o Sporting nesses aspectos, porque tem ali um jogador que também com mais capacidade para sair com bola controlada. Opa, ainda tenho muito mais a dizer sobre o Sporting.
Estás enamorado com o Sporting? Acabou-se. Está certo.
Ah, isso sempre. Isso sim.
Não, enamorado com esta época do Sporting.
Sim,
estás embevecido.
Eles já estão. O Sporting não está a praticar um futebol de ficar babado a ver. Mas é um futebol de dizer, pronto, está aqui uma equipa competente. E, o Sporting com o Jorge Jesus tinha jogos que não era competente. Por exemplo, tinha o Sporting com o Mário Silva, era Mário Silva ou Marco Silva? Com o Marco Silva, tinha jogos que praticava bom futebol e dizia, este gajo é bom treinador, mas tinha jogos que não era competente. Mas isto não é para dizer que o Ruben Amorim é perfeito. Ele tem cometido erros. É? Ele até no último jogo fez assim umas substituições que fiquei, uou, este gajo... ele também... Ele não tem o curso treinador, não é? E se calhar também tem que fazer alguma aprendizagem de algumas coisas. Também é um treinador jovem, por isso. Tudo tem que evoluir. O Sporting tem que evoluir e o Ruben Amorim tem que evoluir. E tem ali muitos jogadores jovens que... Se o Sporting quer ser um clube grande, os jogadores também vão ter que evoluir. Porque eu não acredito que ir da Liga dos Campeões, eu espero que não, e isso foi o que já disse no outro podcast, eu espero que, ok, são campeões, vão à Liga dos Campeões e agora vão contratar um bons interno. Espero que não, espero que façam investimentos acertados e que se calhar comecem a pagar um pedacinho das dívidas do.
Olha, se as contratações forem acertadas da mesma forma como foram este ano, pá, não é mal.
Não, se for para fazer como fizeram este ano, mesmo que invistam um pedacinho mais, mas eles não vão, por exemplo, dar 8 milhões pelo jogador como o Elias, ou...
Okay. Sim, eu estou a perceber, mas as contratações deste ano do Sporting não foram nada falhadas, foi.
Não, o único receio que tenho, real receio que tenho para a época que vem, e isto é mesmo, se o João Mário acabar por ir à seleção, imaginemos que ele faz um bom europeu ou uma coisa assim... E mesmo que isso não aconteça, pronto, ficas ali sem um elemento crucial no meio campo. E o João, para o ano, eu tenho quase certeza que o João Mário não vai continuar no Sporting. A não ser, eu não sei que tipo de cláusula que o Sporting tem que pagar para contratar o João Mário, mas mesmo que tivesse dinheiro para pagar a cláusula, penso que o salário do João Mário é bastante alto para o que o Sporting pode pagar.
E
por isso, eu tenho quase certeza que para a época que vem, pelo menos esse jogador
é não contar.
Sim, eles já se fala de contratar de pagar a cláusula do Porro, mas ainda há dias cheio uma notícia que o City vai querer o Porro, por isso não sei. É tal coisa. Esse é outro jogador. Estes dois jogadores penso que são os que estão assim mais na calha para sair, e sendo estes dois, vai ser um assistência de contratar jogadores de. Do mesmo nível, porque eu penso nas camadas jovens.
Achas que os putos que o Sporting lançou este ano, ou não achas que o Sporting vai ter a tentação ou a necessidade? Tentação. Tentação, um quadro surpreendente, que óbvio que ninguém quer satisfazer dos jogadores assim só porque sim. O Sporting não terá necessidade de fazer mais valias com os jogos que têm agora?
Depende, se alguém disser, nós damos 10 milhões pelo Tiago Tomás, eu dizia, vende já. É a minha opinião, e penso que ele não é um jogador que vai evoluir muito. Ele é um, é bom jogador, penso que tem algum, mas eu não vejo a margem de progressão dele ser assim tão grande que vale a pena, por exemplo, lutar ali 2, 3 anos a evoluir e depois vender, por exemplo, 30 milhões, uma coisa assim. E não acredito que alguma vez vá chegar a um nível desse género. Penso que é um jogador tipo, a nível de potencial que se pode comparar, por exemplo, ao Carlos Mané. Penso que é esse tipo de potencial que ele tem. Se calhar tem, outras pessoas têm outra opinião sobre isso, mas isso é a minha opinião. O próprio Pedro Gonçalves, penso que não... no início da época de fazer-se assim, tinha-se a tentação de fazer a comparações com o Bruno Fernandes. E penso que são dois jogadores completamente diferentes. Até mesmo pela atitude deles dentro de campo. O Bruno Fernandes nunca se esconde do jogo. Na seleção ele esconde-se. Mas no Sporting ele nunca se escondia. Enquanto que o Pedro Gonçalves, às vezes, um gajo tem que andar ali com uma lupa a apontar para a televisão a ver se encontramos o Pedro Gonçalves em campo. Às vezes.
Mas também é diferente. Tu vês um campeonato italiano... O Bruno Fernandes vem no campeonato italiano, onde já era um jogador já com muita rodagem. O Pedro Gonçalves tem uma época de primeira divisão, salvo erro, correto?
Sim, acho que ele vem do Tottenham, não é? Das camadas jovens.
Ele teve no Valência, depois foi para o Famalicão. Estive a ouvir um podcast dele, em que ele falou, era o podcast do Sporting, em que ele falava da carreira dele. Ele teve, enquanto o Nuno Espírito Santo era treinador do Valência, ele foi para o Valência também nessa altura e teve uma época sem poder ser inscrito, por causa de um problema burocrático qualquer, teve uma época sem jogar, só a treinar.
O que é mau também. Yeah.
Sim, mas não é que isto fosse o pior jogador, mas eu falo mesmo a nível de personalidade. Às vezes a personalidade
acho que, do acho jogador... Que é o Sporting este ano. Até agora, acho que é claramente o jogador mais... acho que se o Sporting pode agradecer, entre aspas, a liderança a alguém este ano, claramente é o Pedro Gonçalves, porque o vários jogos foi claramente...
Aquele para a direita, a bola chega-lhe ao para a direita, se ele está de frente para a baliza, ele bota e é quase sempre gol.
Sim, o gajo é bom jogador, é bom jogador.
Ele tem um bom remate.
Até costuma acreditar que o Sporting consiga contratar um bom jogador, mas isto ainda foi mais do que um, portanto, claramente é...
Ah, oh, sim.
Até um relógio certo, então o relógio está certo.
Mas a nível do ataque, eu penso que com o Paulinho ali, e se calhar aproveitando, não digo que seja preciso ir buscar outros jogadores, porque tem até camadas jovens e tem, pronto, tem a eterna promessa do Equatoriano, epá, agora estão a falhar o nome dele.
Plata.
O Plata, pronto, que epá, jogou mais a lateral do que a avançada esta época, mas pronto, e depois tem outros jogadores de qualidade, tem... o Porto sabe bem, tem o Giovanni, tem o Nuno Santos e o Tabata, pronto, é o que eu acho que menos que usa, mas a nível de ataque, pronto, o maior problema é se o Porro acabar por não ficar para a época que vem, depois temos ali um problema para a defesa direta.
É só uma posição a recuperar, a tapar e depois a tentar reforçar, porque claramente é assim, eu não estou a falar. Eu não estou a dizer que o Sporting não... Até parece que o Benfica é melhor. Eu não estou a dizer que o Sporting não tem equipa para fazer frente a uma Liga dos Campeões. Não, não é isso. A questão é que num patamar bem mais elevado, em que irá encontrar no mínimo duas equipas a partir, em teoria, bem melhores do que eles, bem melhores do que o Sporting, os jogadores mais experientes não fazem falta nenhuma. Não fazem... não é de desbanjar. Portanto, é preciso ter atenção com isso.
Vamos ver, e penso que, a não ser que o City queira mesmo integrar no plantel principal, penso que o Sporting não vai ter um problema para essa posição. Para o meio campo, pronto, tem o Matheus Nunes, que está a melhorar aos pouquinhos, e depois tem o Daniel Bragança, posso ver, mas o João Mário é outra classe, hein?
Estás a ver o que estava a falar, é um jogador claramente que... ele é melhor, faz uma equipa melhor e faz os jogadores que estão à volta dele serem melhores.
Exato.
A experiência conta muito. A experiência
não... mas vê como é que já estamos a falar do Sporting. Já estamos a falar da época que vem. Aqui ter em conta que...
Eu só pergunto assim, mas o champanhe já no figurífico. Tu disseste que não? Pá, pronto.
Não, pois. Bebe-se quente.
Pronto, ok. Ok.
É bolas de guardanapo, aí vai para o corredor, está pronto de estar.
Exatamente.
Isso resulta, caraças.
Resulta que eu sei que quem bebe cerveja sabe que isso
é. Experiência. E não preciso muito tempo. Mas atenção, não ponho no corredor que aquela merda depois aquilo dá uma peça. Está bem, mas então tem que ser pouco tempo, tem que ser não sei quanto tempo, mas tenho que vem.
Mas olha, já agora aproveitava só para fazer uma pergunta, já que falaste de jogadores, e tinha aqui a pergunta reservada por causa da seleção.
Sim.
Tu achas que o Palhinha já merece uma chamada à seleção?
Opa, e se comparo a época do Palhinha com a época do William Carvalho, por exemplo, se o William Carvalho for o europeu e o Palhinha não for, eu fico mais naquela. Mas claro, a seleção é uma equipa como as outras. E às vezes aquelas rotinas que existem são importantes também, não é?
Exatamente, era isso que eu ia dizer.
E a nível técnica, do ponto de vista técnico, a gente sabe o que é que o William... Pronto, o William a gente sabe o que é que ele é, não é? Quer dizer, aquele gajo podia ser melhor do que é, ou podia ser o melhor meio defensivo do mundo, ou podia ser melhor que o Busquets. Não é porque não quer. Caralho, é um estúpido, pá.
Essa situação do Palhinha, e estou a meter a foice de sear alheia, a questão é que não é só isso, não é só estar a fazer uma melhor época, a própria conjuntura, o próprio jogador está completamente entrosado no grupo, o próprio jogador está completamente, as rotinas, os outros também já conhecem bem ele, já não existe a questão da adaptação, isso conta muito mesmo. E numa competição tão curta, em jogos em que o tempo para treinar não é tão longo, isso faz acho que, na minha opinião, pode fazer uma grande diferença.
E já agora vamos lá. Então, pode-se passar já para a seleção. E o que
sobre essa coisa, questão do Palhinha, Carlos, e estava agora a pensar, isso no lugar do Fernando Santos, eu não levaria o João Palhinha à seleção, se não levasse o João Mário.
Okay.
Minha opinião.
Okay, ele está dando uma dada ou o quê?
Foda-se. Epá, é mesmo por essa razão das rotinas. É mesmo essa. A lógica é essa, porque são jogadores que estão habituados a jogar juntos.
Sim.
E se tu queres usá-los na seleção, mas agora, pronto, quem é que vai estrear para meter os dois? E não sei, entre levar o João Mário e o João Palhinha, e entre levar o João Moutinho e o Ruben Neves para fazer duplas, com quem é que tu levavas? É a tal coisa, é essa que
está. Depois o João Moutinho e o Ruben Neves. Porque é assim, independentemente de tudo, pá, estamos a falar de uma dupla de médias, em que a qualidade, tanto de uma como do outro, não está em questão, mas a intensidade de jogo de um Wolverhampton no campeonato inglês não tem nada a ver com o Sporting num campeonato português.
Exato.
Uhum. Pá, e isso cada gajo no cara não faz uma diferença do caraças. Aliado à quantidade de jogos do João Mário, do Moutinho do João Mário, isto tudo conta bastante, estás a perceber? Portanto, não me fazia espécie nenhuma isso. Essa pergunta está fácil de responder.
Quanto aos jogadores que vocês acham que deviam ter a seleção, Carlos, tens alguma ideia de assim, jogadores que tu gostavas de ver na próxima convocatória para jogar contra o Azerbaijão?
Eu não vejo assim, eu fiz esta pergunta do Palhinha e de facto era um jogador que eu gostava de ver, mas penso que aí já será num. Provavelmente vai ser preparado depois do Europeu, porque agora estar a.
Bem,
agora é uma questão de criar rotina já para pensar no Europeu, não é?
Mas é assim, qualquer jogador, e se estás a falar das rotinas, claro, é bem verdade, mas qualquer jogador que queira ou que acredite que poderá estar no Europeu, se não tiver um jogador novo, que não esteja neste próximo confronto agora, neste próximo jogo agora, deste conjunto de três jogos agora da seleção portuguesa, nós não acredito, não tem qualquer tipo de hipótese de entrar numa fase final do Campeonato da Europa, na minha opinião. Yes. Porque não acredito que com um selecionador conservador e a gente, conhecendo como a gente conhece o Fernando Santos, eu não acredito que ele vá colocar, seja lá que o jogador for, convocado para o Campeonato da Europa, uma fase do Campeonato da Europa, sem antes ter a oportunidade de trabalhar com o gajo, ter a oportunidade, claro. Pá, na minha opinião, portanto, se não for agora, mas é assim, eu acho que para titular o Palhinha não é uma opção importante agora, ou não é uma opção, não é um tipo uma opção a ter em conta, mas para os 23, claro que sim. Claro que sim. A questão é que se levas o William Carvalho, se levas o Ruben Neves, vais levar mais um, vais gastar.
Não, o Danilo também.
Pronto. Mas ainda vais gastar mais uma oportunidade, mais um ali no meio campo. Pá, não me parece que seja fácil para entrar por aí. Não me parece. Mas é assim, mas está a fazer uma grande época. Mas também é a primeira grande época que ele está a fazer.
Exato.
No Braga, ano passado, claramente mostrou valor, mas não estava ao nível que está agora, no Sporting. Em que num, para o Ruben Amorim é ele e mais 10.
Eduardo, e tu? Algum jogador que queiras ver na próxima convocatória?
Por essa sequência que tu estás a dizer, não vejo ninguém que acho que poderá estar, a não ser que de uma lista nova, ou seja, de um jogador que entra agora.
Eu tenho que convocar o André Silva.
Tu tens, qual é o meu ponto de lança do Tange?
Não há, neste momento.
Pronto.
Basta convocado na última, só por isso.
Os números dele no Frankfurt, não é?
Ele não tem sido convocado, já há uns tempos que ele não tem sido convocado. Já deve ter um ano e tal.
Não sei.
Opa, não sei o tempo que ele não foi convocado, mas é assim.
Porque o Paulinho foi à seleção. Quando o Paulinho foi convocado agora estas vezes, o André Silva não foi convocado.
Eu tenho a ideia que foi convocado nos últimos jogos, pode não ter jogado.
Deixa-me ver se eu consigo aqui ver na cábula.
Vem na cábula, Edwards.
Porque ele também, pronto, é um dos homens. Olha, mas estou a ver aqui. Olha, não troca a Suécia.
Não troca a Suécia. Ele não troca a Suécia 16 minutos. Contra a França, ele foi suplente. Ah, ele foi convocado.
Não, ah, é, então pronto.
Então, desculpem-lhe, eu estava completamente errado.
É, com os Alves Bessa foi suplente em setembro. Não, é assim, o André Silva, tu não tens melhor opção. E até pelo historial dele de seleção, tu não tens muitas opções que não... E, aliás, ele até marcou o golo aqui contra a Croácia. No 4-1 da Croácia com a Croácia. Eu acho que ele estará dentro. E há uma coisa que é engraçada, que é, toda a gente fala no Haaland, pá, que é um monstro, essa coisa toda. O André Silva também não fica atrás, tem a mesma quantidade de gols que tem o Haaland.
19, não é?
Sim, senhor, exatamente. E foi porque o Haaland marcou agora 2 ao Bayern, senão não estava em segundo lugar. Deve ter menos jogos para estar em segundo lugar. Mas sim.
Sim, o Haaland acho que também tem lesionado.
Sim, teve.
O Lewandowski tem 30 gols.
É um craque.
Tem 30 gols em 24 jogos. Mas ele tem mais do que um gol por jogo.
É um craque. Mas isso é em relação à seleção. Eu não estou a ver... Mantendo a coerência do que eu estava a dizer. Não acredito que o Fernando Santos, numa fase tão próxima de um campeonato da Europa, vá perder a oportunidade de criar rotinas ou relembrar rotinas aos jogadores que já estão lá, para ir buscar um jogador que não estou a ver que ninguém se destacar claramente. Pá, porque é assim, Guimarães, Marítimos, Rio Ave, Nacionais, essas equipas todas aí de baixo, ninguém, não conta para ninguém. A nível de nenhum jogador que acho que entre caras numa seleção, num Braga, opá, não estou a ver mais ninguém a sobressair de forma tão descarada a chamar oportunidades. Estávamos a falar na situação do Sporting, na situação do Palhinha, claramente é um jogador que acho que está mais a mostrar que merece estar lá. Pá, o Benfica, esquece, não tem ninguém que acho que acrescente alguma coisa, nem
vale. O Rafa não tem estado muito, muito mal.
Pá, não, mas não tem estado muito bem também. Pá, se pira a seleção basta não estar muito mal, pá, tudo bem, pronto.
E o André Gomes? Era alguém para ir para o meio campo? Ou acho que não está a fazer assim uma época tão por ele? Pá, e não, o Renato Sanches? O Renato Sanches está em primeiro.
O Renato está. Mas o Renato já tem estado sempre convocado. Portanto, o Renato nem sequer. Para mim, o Renato será sempre. Para mim, numa equipa minha, no meio campo, numa seleção portuguesa, será Renato sempre com e mais 10. Renato, Ronaldo e mais 9. Pronto, a gente pode arranjar já aqui mais um ou outro.
E foi o Patrício.
Pronto, ok. Daqui a um bocadinho a gente dá o 11 ou damos 10, 10 e mais 1. Pronto.
Estão a falar em tal e mais 9 e mais 8. Quer buscar um 11 inicial?
Epá, não consigo.
Carlos,
11 inicial? Há algumas dúvidas, mas olha, por exemplo, centrais.
Não, começar pela tática. Usavas a mesma tática ou pensavas em jogar 3 centrais? Que agora está na moda e temos de fazer esta pergunta agora.
Esquece, não, nem vale a pena.
Não, isso acho que está fora de questão.
Nem sequer com o Danilo como o terceiro central?
Não, acho que não passa por aí. O Fernando Santos tem usado sempre. Acho que sim, nunca usou
sempre os mesmos, não era para aí, não era? Não seria. Acho que ele não ia. Eu acho que ele não vai perder tempo a inventar.
Não, exato. Aliás, se há coisa que ele não gosta de fazer é mesmo inventar.
Inventar. Exatamente. Eu acho que a tática vai ser mais ou menos a mesma coisa, não achas, Carlos?
Sim. Penso que não.
4-3-3,
4-3-3, 4-4-2, depende do jogo.
Depende da lei, depende de como é que ele organiza o ataque. Então, o Rui Patrício.
Sim, centrais acho que Ruben Dias e
não há dúvidas. Exato.
Sim.
Depois nas aulas, se calhar, pode haver alguma questão, mas cancela.
Cancela o Semedo, não é? É para aí, cancela o Semedo.
O Ricardo ainda não está a jogar outra vez.
Já está. Mas
o Ricardo Pereira voltou.
Já voltou, mas calma. Ele vem numa paragem longa. Eu acho que pelo mesmo próprio entrar para a equação do Euro vai ser complicado, porque só se ele faz uma fase final de campeonato agora muito brutal. Para mim, nem sei se ele tem jogado muito, mas eu sei que ele já voltou.
Ele agora acho que já tem sido titular nos últimos jogos.
Ele já tem 3 jogos seguidos a titular.
É.
Pronto, ok. Está bem, dá-lhe mais tempo,
Sim,
porque ele na altura que se lesionou, ele estava a ser apontado a outros clubes já, não era?
Sim, falavam no... O que era? Chegaram a falar no...
Não era no PSG que falavam?
Acho que sim, acho que era o PSG.
Por acaso acho que era o PSG. Por acaso acho que era, o PSG. Mas voltando à tática, conta aí, Carlos, qual é os jogadores?
Portanto, já, acho que na defesa já estamos aqui mais ou menos certos, não é?
Sim, sim.
Tá, depois no meio campo, depois aqui começam os problemas. São tantas as opções, não é? Mas. Ui. É porque agora depois eu penso. William não tem estado muito bem. Danilo praticamente não tem jogado.
O Danilo tem jogado a central,
não, agora acho que nem tem feito muitos jogos. Como do treinador, acho que não está muito bem.
Ai, caraças. Então se calhar tem que ser mesmo o Palhinha.
Não,
mas vai ser o Danilo. Penso que talvez o Danilo. Danilo e...
Chega fresco ao europeu. Está bom.
Sim,
não,
para
lá
também,
perdão.
Mas eu acho que ele, acho no meio campo, e só tentando te ajudar aí. Eu acho no meio campo, acho que claramente é onde o Fernando Santos pode melhorar um pouco mais. Eu acho que ele pode ser um pouco mais afoito, porque basta manter, em vez de manter dois gajos tão de tração atrás, tanto o Danilo como o William Carvalho, podia aproveitar apenas um deles, pá, e aí. Acho que aí o Danilo é melhor que o William Carvalho, tem outro na minha opinião. E aproveitar o Bruno Fernandes e o Ronaldo Sanches aí no meio campo. E depois, à frente, era Ronaldo, o Félix e mais alguém. Agora, outro mais alguém que. Pá, possivelmente o Bernardo. Pois, possivelmente o Bernardo.
Mas eu não descartava a hipótese de o Diogo Jota voltar à forma que estava antes.
Ou então melhorar reforçar o meio campo ainda mais. E passar o Bruno Fernandes para uma das alas e colocar então o.
Fernandes nas alas. Acho que ele desliga-se muito do jogo. É a minha opinião. Pronto, é a tua coisa. Só estou a dizer.
Porque a gente tem vários gajos agora aqui que a gente tem que pensar sempre.
Realmente tem um meio campo connosco, que tu não tostas aí, caraças, o Danilo, o Ronaldo Sanches e o Bruno.
Caraças. Não falta fantasia.
Sim, mas falta... se o Fernando Santos fosse ambicioso, acho que ele ia por aí.
Não falta fantasia, consciência defensiva não falta, Renato.
Deixa depois, o que é que tu achas da seleção? Eu vou brincar contigo, fecha a porta. Papá está a acabar de falar contigo. Diz olá, tio. Olá, prémio. Prémio Carlos.
Ah,
ok. Até já.
Não, porque, só para finalizar isso, eu acho que no meio campo acho que a gente tem muito por onde escolher. A seleção tem muito por onde escolher. Porque a gente falou de três gajos, mas podemos colocar, fazer outro trio de meio campo. Podemos colocar o Ruben Neves, podemos colocar o Sérgio Oliveira, que ontem fez um jogando o Caraças com dois golos. Podemos colocar ainda mais um outro, o Moutinho, que não estava há pouco a falhar. E tudo gajos que têm estado convocados, estás a perceber? E na linha de ataque, falta-nos aqui o Diogo Jota, falta o Trincão, que tem estado a aparecer no Barcelona, que não está a encaixar ainda, não está nem de perto de hoje no que se podia estar, mas claramente está a aparecer. Portanto, epá, não há muito espaço para o Palhinha, olhando para ali.
É verdade.
O Trincão, cada vez que faz uma jogada daqueles remates do Caraças, tu vais ter marcado uns gols do Caraças no Barcelona, por acaso?
Não tem marcado muitos.
Ele marcou duas, eu só ouvi dois gols dele. Eu só não estou a dizer que ele tem marcado muitos, estou a dizer que ele tem marcado grandes gols.
Ah, sim.
Até aquela que ele mete no ângulo que eu até fico, caralho.
Sim, que dá uma vitória.
Exato.
Que dá
vitória. Portanto, tentaram arranjar uma história com esse, a dizer que ele estava no festejo, estava a mandar bocas para o Messi e o caralho.
Não vi nada.
Yeah, a meia volta fazem essas telenovelas. Vê-se essas cenas dos espanhóis.
Os espanhóis e portugueses. Siga-me bem.
Tá bom, pá. Eu acho que falamos tudo. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Não.
Pronto. Vamos esperar que no próximo podcast o Benfica esteja lá em segundo lugar, a morder os calcanhares do primeiro lugar, para entrarmos nos últimos meses de jornadas com possibilidades de ser campeão. Pronto, é só isso, os meus desejos do Coelhinho da Páscoa.
Vamos ver se o Porto chega às meias finais da Champions.
Olha, 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 isso era. Isso
estava bastante contente. Assim, a Porto desistia do campeonato, tem que usar a estratégia do Sporting. Porque assim o Porto, em vez de treinar de semana a semana, como o Sporting faz, treina ainda melhor, treina de duas em duas semanas.
Treina para jogar duas em duas semanas.
É.
Não.
Olha, o melhor problema aqui é com ao ir de longe na Champions, fazendo jogos sempre, dois jogos por semana, ainda se calhar ainda fica no quarto lugar da Liga Portuguesa.
Tem ganhar da Champions, tu qualificam só automaticamente na mesma.
Ah, ganhar de Champions. Oxalá, não me parece, Acho que assim é demasiado, mas oxalá. Porque assim, a gente até pode ter sorte. Até pode ter sorte de apanhar um Dortmund que não é nada de nenhum bicho-papão. Até pode apanhar um Dortmund que não é nenhum bicho-papão. E depois pode haver uma meia-final, um outro jogo de Chelsea-Real. O Real ainda não está muito bem. E que, por acaso, vai enquadrar no meio-final do Porto. E o Porto vê-se na final às tantas com uma equipa qualquer.
Um Bayern.
E cai num dia bem, um Bayern num dia mal.
O que acontece? O Porto chega à final com o Bayern. Ninguém está à espera que o Porto ganhe. Mas o Porto sofre o primeiro gol. Só que a seguir, ali no meio, o Sérgio Oliveira dá um gol de calcanhar. E depois, numa jogada qualquer de contra-ataque, marcam o segundo gol e pronto, ganham. 2-0. Isto foi um roteiro que eu tirei de um filme de há 30 e tal anos atrás.
Completamente. É óbvio, é sempre, não custa nada assim. Não é nem de perto nem de longe o provável, mas não custa nada à pessoa senhora.
Não, e gostava que fosse o PSG, só para tirar pontos aos franceses. Não gosto dos franceses, caralho. O Porto, porque assim os franceses ficam com os pontos do ranking, pá, não pode. Carlos, o Porto apanha o PSG, é obrigatório vencer, pá.
Sim, é obrigatório. Nem há outro resultado possível.
Não, mas seja lá quem for, o Porto não pode fazer do Benfica nas competições europeias. Pronto.
Olha, a tática para vencer o PSG é. Numa jogada assim completamente ao acaso, um jogador do Porto tenta fazer um remate e patanha a parte do Mbappé.
Tá, Mbappé,
pronto, já foi. E ganhou. Não, o Neymar não. O Neymar, tu não tens que tocar no Neymar. Tu estás na ponta do campo.
Ele só está.
Tu estás na ponta do campo e o Neymar está na outra ponta do campo. Tu dás um peito e o Neymar tem um. Sei lá. Um ataque cardíaco ou um aneurisma cerebral.
Basta ele ver o Pepe pela frente, já se vê depois.
Ei, ele sente o cheiro do Pepe, já se vai esconder dentro do armário. Pô.
É, existe. Vá lá, meus caros. Vá, fiquem bem, um abraço. Está feito, né?
Até ao próximo episódio.
Até o próximo episódio.
Nós também não.
Exato. Tchau, pessoal. Vá, pessoal, fiquem bem. Tchau.
Tchau.